Caro amigo, nós continuamos a olhar para o segundo livro de Samuel e estamos agora no capítulo 12. Nós, no último programa, estudámos o capítulo 10 e 11 deste mesmo livro. E foi o capítulo onde nós notamos a queda de Davi, o pecado de Davi. E ela deixa-nos uma grande lição para cada um de nós como seres humanos. A palavra de Deus nos exorta a olhar com cuidado para a vida. E o próprio Jesus Cristo diz, tu que estás em pé, cuidado, não caias. A palavra de Deus nos exorta a vigiar e orar para não entrar em tentação. E Davi é, de facto, um homem extremamente dedicado a Deus, mas não é imune ao pecado, assim como cada um de nós não é. Por isso mesmo, todos nós, sejamos pessoas de bem, pessoas preocupadas com os assuntos de Deus, pessoas que procuram viver de acordo com as orientações de Deus, devemos manter a vigilância, devemos manter o cuidado na nossa vida para não cair em tentação, para não cair no pecado. Davi realmente era um homem segundo o coração de Deus, mas porque não vigiou e porque não teve cuidados em determinadas áreas da sua vida, então ele pecou e se afastou daquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. E fez coisas realmente horríveis. Não só tomou a mulher de um outro homem, como depois procurou tirar a vida a esse mesmo homem e conseguiu, de alguma forma, com êxito, que isso acontecesse. E realmente era uma situação lamentável para um homem como Davi. Ele não tinha tido necessidade de agir dessa forma. Mas, infelizmente, ele caiu em pecado e começou realmente a, podemos dizer assim, usando uma expressão um pouco mais corriqueira, a chafurdar na lama. Realmente é uma situação extremamente triste para um homem como Davi. Aqui temos, de facto, um homem que cai em pecado e num pecado extremamente grave. Deus não inocenta aquele que é pecador. E Deus vai falar com Davi, vai chamar a atenção de Davi de formas muito claras. E talvez você neste momento está ainda a perguntar, mas afinal se Davi agiu desta forma, como é que nós podemos dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi não era simplesmente um homem só segundo o coração de Deus. Davi, ele reconhecia o seu pecado e esta é a grande diferença. Um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que quando cai reconhece o seu erro e se arrepende e abandona o seu erro. É por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele manifesta realmente que está arrependido quanto a essa ação. Bate-seba, quando soube que o seu marido havia morrido, ela pôs luto e, passado algum tempo, termina assim este capítulo 11, que nós vimos nos últimos programas, ela toma então este tempo de luto. E depois Davi manda chamá-la e trouxe-a para o palácio e ela tornou-se mais uma das suas esposas e deu à luz o seu filho. No entanto, tudo isso que Davi fez não pareceu bem aos olhos de Deus. Pareceu realmente muito mal aos olhos de Deus. Isso desagradou o coração de Deus, se podemos dizer assim. E é com este fecho no capítulo 11 que nós iniciamos agora o capítulo 12. Ele vai continuar a manifestar o desagrado de Deus e vai manifestar esse desagrado de uma forma muito clara para Davi. Pecado é pecado aos olhos de Deus e Deus não tolera esse pecado independentemente se é feito por Davi ou se é feito por outra pessoa. Deus tem de agir e chamar os seus filhos à atenção. No fundo, o que Deus quer é que os seus filhos se arrependam e abandonem esse pecado que provoca desgraça à sua volta. E exatamente foi o que nós vimos no capítulo 11. Davi, ao tentar cobrir o seu pecado, esconder o seu pecado, maltratou inocentes como Urias e aqueles homens que morreram na peleja por causa do pecado de Davi. E sempre o nosso pecado tem consequências na vida dos outros. Às vezes é que nós pensamos que não, uma pequena mentirinha não faz mal a ninguém, diz o povo. Mas realmente faz. Ele vai levar com que as pessoas mais cedo ou mais tarde deixem de confiar em nós. Pois se nós mentimos numa determinada situação, porque é que não iremos estar a mentir numa outra qualquer? E nós nem nos apercebemos muitas vezes o mal que causamos com as nossas pequenas mentirinhas, com a nossa murmuração, com a nossa falta de cuidado, com a nossa falta de palavra. E muitas vezes achamos que as pequenas coisas não fazem diferença, mas fazem realmente. É por isso que nós devemos ter uma atitude de entregar todas as coisas na mão de Deus, percebendo que nós somos falíveis, nós não conseguimos fazer tudo 100% correto. E mesmo às vezes aquilo que nós queremos fazer bem, muitas vezes as pessoas ficam magoadas, tristes connosco, e o bem que nós queremos fazer, esse às vezes não conseguimos, mas o mal que não queremos, muitas vezes esse nós fazemos. Já o próprio apóstolo Paulo dizia estas mesmas palavras. E então estamos no capítulo 12 deste segundo livro de Samuel e diz assim a palavra de Deus. O Senhor mandou o profeta Natã contar esta história a Davi. Haviam dois homens numa cidade, um deles bastante rico, possuindo rebanhos de cordeiros e manadas de vacas, e um outro muito pobre, que tinha apenas uma pequena ovelha que conseguira comprar e que criara em casa. Crescera com os seus próprios filhos, muitas vezes tirando do seu prato para dar-lhe de comer, dera-lhe de beber do seu copo e dormia no seu regaço como uma filha. Nós vemos aqui este texto bíblico coloca Natã numa situação delicada. Natã era um profeta de Deus e agora tem que confrontar o rei todo-poderoso do Império Israelita com uma situação de pecado. Certamente Natã talvez não achasse fácil esta situação. Estamos lembrados que Davi poderia simplesmente com um decreto mandar matar Natã. Mas ele vai submisso à vontade de Deus. Era Deus que mandou Natã fazer isso. E eu imagino que não é fácil para Natã tomar esta atitude. Mas no entanto isto deve dar-nos o exemplo de quando nós somos confrontados com o pecado dos outros, termos a coragem de seguir com amor e com cuidado, mas confrontar as pessoas com o seu pecado. Eu tenho notado que muitas vezes isso não é fácil. As pessoas não estão disponíveis para ouvir que elas estão erradas, não estão a viver em conformidade com a palavra de Deus. Mas é o que eu costumo dizer aos meus filhos quando eles dizem: ah, mas pai, o pai castiga-nos aqui ou ali. E é o que eu costumo dizer: um pai só castiga porque ama os seus filhos. As outras crianças na rua, se são mal educadas, se estão a agir de uma forma incorreta, é óbvio, como cidadão, eu posso intervir, mas como pai, é óbvio que não vou fazer nada. Se os pais dessas crianças estão presentes, não me compete a mim corrigir uma criança que está a ser mal criada na rua. Compete, talvez, alertar o pai ou a mãe, mas não corrigir a criança. Compete sim aos seus pais corrigi-la. Então eu costumo explicar aos meus filhos que eu só os corrijo porque eu os amo. As outras crianças na rua não tenho que corrigir porque muitas delas eu nem as conheço. Não faz sentido eu corrigir pessoas que eu não conheço. Só que às vezes as pessoas que nos são próximas, os nossos amigos, quando são corrigidos, muitas vezes não gostam. Ninguém gosta. Eu próprio não gosto quando alguém me chama a atenção dos meus erros. Mas também compreendo que só quem me chama a atenção são aquelas pessoas que me amam e que se preocupam comigo. Se preocupam que eu tenha um comportamento mais aceitável. Se preocupam comigo e que eu tenha um comportamento mais cuidado. Por isso mesmo elas chegam perto de mim e dizem: olha, agiste mal aqui, agiste mal ali, é necessário corrigires este teu comportamento. E isso é saudável que aconteça. Mas não é fácil fazer este papel que Natã tem aqui para fazer. E certamente Natã então aproxima-se trazendo esta história, que é uma história que traz uma linguagem que é familiar para Davi. Ele vai falar acerca de rebanhos e temos que lembrar que Davi, antes de ser rei, era pastor de gado. E por essa razão, certamente, esta história aqui sensibilizou Davi. Fez com que Davi despertasse o seu sentido de justiça. Então, Natã continua a contar esta história no verso 4, dizendo: recentemente, então, chegou à casa deste homem rico um hóspede. Contudo, em vez de ir matar um cordeiro do seu rebanho para dar de jantar ao viajante, foi buscar a ovelha do pobre, assando-a, serviu-a ao convidado. Natã conta realmente uma história que leva Davi a reagir. Era fácil para Davi declarar que este homem aqui, rico, era culpado. Era fácil para Davi, diante desta história, perceber quem é que estava a cometer a injustiça. E realmente este homem, Natã, vai e leva esta história até Davi. Ele traz, de alguma forma, a orientação que Deus lhe havia dado a ele, a palavra de Deus que Deus tinha para Davi, vai através deste profeta Natã. E a palavra de Deus é para nós, como homens, como um espelho. Ela revela quem nós somos na realidade. E Davi foi confrontado com a palavra de Deus através de Natã, exatamente para revelar o que é que estava a acontecer na sua própria vida. Quando Davi é confrontado com esta história, ele não percebe de imediato que se está a tratar da sua própria vida, que é Deus que está a trazer uma informação que diz respeito à própria vida de Davi. Então, Natan contou-lhe a história e, desta forma, Davi fica consciente que há ali uma situação de injustiça, uma situação em que um rico se está a apoderar daquilo que é pouco de um pobre e está a tentar tirar um privilégio àquele homem que só tinha um animal, retirando-lhe assim essa hipótese de ele sobreviver, de ele ter comida para si e para os seus, quando esse homem rico tinha muita coisa na sua própria casa. Mas vejamos ainda a continuidade da história neste verso 5. E Davi então ficou furioso ao ouvir aquilo. Juro pelo Deus vivo que quem quer que fizesse uma coisa semelhante haveria de morrer. Haveria de pagar 4 ovelhas para aquela que roubou e porque não tem misericórdia. Davi é de facto um homem bastante curioso. Diante de uma situação de injustiça como estas, ele reage de uma forma violenta. E está certo. Aquilo que Davi faz aqui está correto. Ele realmente ficou preocupado com aquele homem pobre, que não tinha mais nada para comer. E ele não acha admissível que no seu reino, onde ele governa com justiça e equilíbrio, aconteça uma situação destas. Um homem rico que se apodere das poucas coisas que um homem pobre tem. Mas Natan agora tem uma missão bem difícil. Quer dizer que este homem rico é realmente Davi. E diz assim o texto seguinte: foste tu esse homem rico, disse Natã. O Senhor teu Deus de Israel mandou-te dizer: fiz-te rei de Israel, salvei-te do poder de Saul, dei-te um palácio, mulheres, os reinos de Israel e de Judá, e se isso não bastasse, dar-te-ia muito mais e muito mais. Por que é que então desprezaste as leis de Deus e praticaste uma ação tão má, roubando a mulher de Urias e assassinando-o? Natan tem esta terrível missão de confrontar o rei de Israel com uma verdade tremenda, que é esta de que o rei de Israel havia pecado aos olhos de Deus. Diante desta situação, Davi fica entre a espada e a parede, podemos dizer assim. Ele é confrontado com uma ação de injustiça que ele próprio praticou. Natan disse a Davi: tu és o homem que cometeu esta grande infâmia, este grande pecado. Davi, como já dissemos, poderia ter morto Natan naquele mesmo instante. Ele tinha o poder, a autoridade, a lei estava com ele para ele poder fazer isso. Porém, Davi não o fez. O profeta vem em nome de Deus, com a palavra de Deus. Ele mostra realmente a monstruosidade, podemos dizer assim, do pecado de Davi. Ele tinha tudo. Deus tinha-lhe concedido grandes coisas. Tinha-lhe livrado da mão de Saul, tinha-lhe dado bens necessários, tinha-lhe dado autoridade, tinha-lhe dado poder, tinha-lhe dado os reinos à sua volta. E Davi comete uma monstruosidade destas de cobiçar a mulher de um pobre homem. Cobiçar a mulher de alguém que pouco mais tinha do que a sua própria casa e a sua própria família. Davi realmente tinha agido de uma forma extremamente egoísta e tinha agido completamente fora da vontade de Deus. O verso 10 diz assim: por isso o assassínio será uma constante ameaça no seio da tua família daqui em diante, pois que me insultaste tomando para ti a mulher de Urias. Vemos aqui a palavra de Deus a decretar sobre Davi algo que era para ele entender o que estava a acontecer. Aquilo que ele tinha promovido iria permanecer na sua casa como um sinal, como um lembrete para Davi, que ele não deveria ter agido dessa forma. O texto continua dizendo: garante-te que, em razão daquilo que fizeste, a tua própria casa se revoltará contra ti. Darei às tuas mulheres a outros homens, que fará isso à luz do dia, enquanto tu fizeste-o secretamente. Mas eu tomarei providências para que tal se passe abertamente, para que sirva de sinal aos olhos de todo Israel. Este texto aqui revela o desprezo que Deus tem pelo pecado que Davi comete. E de alguma forma, Deus não deixa, como já disse, inocente aquele que é culpado. De forma alguma. Deus não permite que a pessoa pratique uma injustiça destas, seja ele um rei, seja ele um governante, seja ele quem for, e permita que, infelizmente, ele ficasse impune. Isto deve-nos trazer algum sinal de esperança. Infelizmente, às vezes, nós vivemos num país onde a impunidade acontece. E devemos perceber que Deus não tem os seus olhos fechados diante da injustiça. Deus não tem os seus olhos fechados diante da prática de perversões, diante da prática de atitudes que não são de acordo com a sua vontade. Por vezes, nós podemos pensar que as coisas acontecem e que, afinal de contas, não há justiça. Isso não é verdade. Deus fará justiça, mesmo que às vezes nós achemos que ela tarda, mas Deus fará justiça. Por isso, talvez, se você está a viver uma situação em que se sente injustiçado, em que talvez as circunstâncias e os órgãos de justiça soberanos do nosso país não estão a funcionar como você gostaria, eu gostaria de lhe deixar uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento para que você percebesse que Deus fará a justiça. Deus não deixará que as injustiças se perpetuem. Deus, no tempo próprio, fará a justiça. E foi exatamente isso que ele disse aqui a Davi. Ele pensava que poderia ter escondido o seu pecado, que, enfim, poderia ter enganado Urias, mandando para a frente da batalha que ninguém, afinal de contas, saberia, porque, enfim, morreu de uma forma heroica, entre aspas, no sentido que estava a cumprir as ordens de Joabe, nem foi muito... O nome de Davi não aparece lá muito naquela situação. Depois, como a senhora era viúva, ele já poderia então casar com ela e, afinal, depois teve um filho. Ele poderia pensar que as coisas estavam escondidas, mas Deus sabia muito bem. E por isso Deus enviou Natã para que confrontasse a Davi com o seu pecado. E por essa razão haveriam consequências tremendas na vida e na família de Davi. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que aquilo que o homem semeia, isso também ele ceifará. E quando nós semeamos amargura à nossa volta, nós vamos ceifar essa amargura. Quando nós semeamos desconfiança à nossa volta, nós vamos ceifar desconfiança. Quando nós semeamos imoralidade à nossa volta, nós vamos colher essa mesma imoralidade. Mas quando nós semeamos amor à nossa volta, quando nós ceifaremos certamente amor. E quando nós semeamos humildade, bondade, mansidão, domínio próprio, nós vamos ceifar também essas virtudes. Mas o texto bíblico continua e o profeta continua então na presença de Davi. Davi vai responder ao profeta dizendo: pequei contra o Senhor, confessou Davi a Natã. E respondeu então Natã: sim, mas o Senhor perdoou-te, não morrerás por causa deste pecado. No entanto, deste uma grande oportunidade aos inimigos do Senhor para que o desprezem e blasfemem dele. Visto isto, a criança que nasceu morrerá. Infelizmente, o pecado de Davi tem consequências tremendas para a sua família. É triste verificar exatamente que a tentativa de encobrir as coisas, a tentativa de ele agir para tirar a vida a Urias e tudo o mais que ele fez tem consequências terríveis. Deus não deixa que o pecado, enfim, prolifere sem que haja justiça. Só que às vezes nós próprios achamos que deve ser feita a justiça, mas quando ela é feita de uma forma contundente, de uma forma clara, por vezes nós próprios ficamos admirados como Deus foi tão justo e levou essa justiça de uma forma absoluta para que Davi realmente se arrependesse. E o texto bíblico ainda continua no verso 15. Natã então retirou-se. O Senhor permitiu que o menino de Bate-seba ficasse muito doente. Davi implorou a Deus que lhe poupasse o filho. Deixou de comer e a noite inteira ficou prostrado no chão perante o Senhor. Os líderes da nação imploravam-lhe que se levantasse e fosse comer com eles, mas sempre recusou. Então, ao fim de 7 dias, o bebê morreu. Os criados tinham receio de lhe dizer se ele estava naquela maneira enquanto a criança se encontrava doente, o que não será quando lhe comunicarmos que já faleceu. Davi, no entanto, reparou naqueles sussurros, viu bem o que acontecera. A criança morreu? Perguntou. Sim, já faleceu. Então levantou-se, foi lavar-se, arranjou o cabelo, mudou de roupa, dirigiu-se ao tabernáculo e adorou o Senhor. Regressou ao palácio e comeu. A criadagem estava atónita. Não percebemos nada, disseram. Enquanto a criança estava doente, chorava. Recusava-se comer. Mas agora que ela está morta, acabou com o choro e torna a comer? Se eu jejuava e chorei enquanto a criança era viva, é porque eu pensava assim. Pode ser que o Senhor me faça a graça de permitir que o bebê sobreviva. Mas por que razão haveria eu de continuar a jejuar depois dele morrer? Poderia eu fazê-lo ressuscitar? Eu sim, poderia ir ter com ele, mas o menino não vem ter comigo mais. Vemos que Davi está consciente que as suas atitudes não foram corretas diante de Deus. Ele realmente estava arrependido e isso é revelado pela forma como ele se prostrou diante de Deus, jejuou durante aquele período, mas não havia nada a fazer. Realmente o seu pecado tinha sido demasiado forte e haviam consequências às suas atitudes. O verso 24 ainda nos diz: depois foi consolar Bate-seba, tornando a dormir com ela, nasceu outro filho, a quem chamou Salomão. O Senhor amou a criança e mandou abençoá-la através do profeta Natã. O rei chamava o menino de Gide-Dias, que quer dizer amado do Senhor, devido ao interesse que o Senhor manifestou. Vemos aqui mais uma vez que Deus é um Deus que perdoa, é um Deus que ama, é um Deus que não inocenta o pecador, mas ao mesmo tempo é um Deus que age muito além daquilo que nós merecemos. E por essa razão, Deus manifestou graça para com Salomão. E foi exatamente este Salomão, filho de Davi, que se tornou no grande e sábio Salomão, que ainda hoje a história reconhece como sendo um dos maiores sábios de todos os tempos. E isto porque a graça de Deus, o amor de Deus, se manifestou nesta criança. Nós podemos ver que Deus realmente é um Deus que age na nossa vida. É um Deus que quer transformar os nossos corações. É um Deus que quer tocar as nossas vidas. Por vezes, quando nós agimos de uma forma que desagrada a Deus, Ele age nas nossas vidas para nos levar ao arrependimento, voltar de volta à sua casa. Talvez Deus está a permitir na sua vida determinadas situações que o estão a fazer refletir. O meu desejo e a minha oração é que você possa ouvir a voz de Deus e voltar-se para Ele. Nós, no próximo programa, continuaremos a olhar para a Palavra de Deus e poder retirar dela as lições que temos para a nossa própria vida.